Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência aqui nessa rádio da sua preferência, na rádio da sua cidade, onde você acompanha as notícias, as informações com essa integração, maior integração de rádio e de televisão, retransmitindo informações para o estado do Maranhão e para as demais cidades da região Nordeste. Nós temos o Carlos Fernandes. Carlos Fernandes, bom dia, Humberto Fernandes. Mais uma vez, fazer um pedido de reparo no asfalto da APACO. Né? Vamos começar a Expoema 2025 e vai ter um grande fluxo de carro lá, né, por nosso bairro. Então, não podemos. Prefeito de São Luís, Eduardo Bright, olha, dá uma verificada, peço o pessoal da Secretaria de Obras, ou venha pessoalmente, como ele costuma fazer, dá uma verificada nessas ruas aqui que dão acesso à região da Expoema, à região do bairro São Raimundo, porque aumentou significativamente o número de veículos em circulação pelas ruas dessa região da cidade operária. Isso porque foi aberto o acesso para a BR-135 através da Avenida Metropolitana, que chegou ao bairro São Raimundo. Então, muita gente que mora nessa região da Mata, na região de Passos do Lumiar, na região de Cidade Olímpica, Cidade Operária, quando vão para a BR-135, não vão mais pela Lourenço Vieira da Silva. Já seguem direto por essa região da APACO para acessar a Avenida Metropolitana, o trecho que foi entregue. E isso aumentou bastante o fluxo de veículos e complicou a situação por causa dos buracos nas ruas. Alguns locais estão praticamente intrafegáveis. Só destacando rapidamente aqui que o padre Lancelotti, ele criticou o higienismo, defendendo a população em situação de rua no segundo encontro nacional Pop Rua Jute, né, que foi realizado pelo Tribunal de Justiça aqui do estado do Maranhão. O pároco destacou os desafios de acesso a direitos, criticou políticas públicas que mantêm a miséria e defendeu coragem e criatividade na atuação do Poder Judiciário e da sociedade para poder eliminar essa questão das pessoas viverem nas ruas. Nós temos em algumas regiões do nosso país, aqui a incidência é menor, mas nós temos, por exemplo, em São Paulo, diante daqueles grandes arranha-céus, onde a região dos jardins, onde existem bilionários, milionários, e quando você desce do seu belo apartamento de milhões de reais, você tem que estar passando por cima de corpos de pessoas que estão ali dormindo nas calçadas, que não tem um alento, não tem sequer um lugar para dormir, não tem um lugar para descansar, para comer, não tem uma casa, não tem um abrigo, não tem nada. É preciso que haja uma ação, uma solidariedade maior, uma melhor distribuição de renda para que não tenhamos pessoas em condições subhumanas. Essa foi a fala, nessa direção foi a fala do padre Lancelotti nesse evento que aconteceu na última sexta-feira. Nós vamos agora com o repórter Nardélio Oliveira, que é a cidade de Cidelândia, no estado do Maranhão, ali fica na região tocantina, está vivendo um problema jurídico, um problema sério que pode alterar o resultado da última eleição. Bom dia, Nardélio Oliveira, conte essa história para a gente.
Bom dia, Humberto, bom dia, Jauber Pereira e a todos que acompanham o Central Manhã através da Central de Notícias e das emissoras afiliadas que retransmitem simultaneamente esse programa para o Maranhão e outros estados. Humberto, hoje eu quero falar sobre o município de Cidelândia. Cidelândia é um município que fica a 80 quilômetros de Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão. Além disso, Cidelândia é um município que foi desmembrado de Imperatriz em 1997. Mas qual é a novidade lá de Cidelândia? É que o resultado da eleição de 2024 pode sofrer alterações a depender de uma decisão da Justiça Eleitoral de Açailândia, de onde Cidelândia é termo. É que, Humberto, na eleição de 2024, a Federação Brasil da Esperança, que é formada pelos partidos PT, PCdoB e PV, teriam supostamente praticado uma fraude à cota de gênero. É o que diz uma denúncia que foi apresentada junto à Justiça Eleitoral logo que o resultado da eleição foi proclamado no ano passado. E aqui ao meu lado, o advogado Gabriel Brito, que está acompanhando esse processo mais de perto, ele tem informações a respeito dessa tramitação e a respeito das mudanças que podem ocorrer lá na Câmara de Cidelândia, caso a Justiça venha acatar essa denúncia e venha proferir um resultado favorável a ela, que é anulando ali os votos da Federação Brasil da Esperança. Vamos ouvir o que disse o doutor Gabriel Brito, que é o advogado que está acompanhando esse processo.
Infelizmente, pós-eleição de 2024, foi constatado que três candidaturas teriam sido laranjas. Uma candidata tirou zero votos, outra tirou um único voto e nem ela mesma votou em si, e uma outra candidata tirou 8 votos, em completa dissonância com aquilo que diz a legislação eleitoral, de que 30% das candidaturas que vierem a ser lançadas pelos partidos e federações devem ser femininas. Isso tem um objetivo, que é, primeiro, ter uma maior participação feminina no pleito eleitoral e, segundo, é privilegiar a nossa democracia. E não foi o que aconteceu no município de Cidelândia, salvo melhor juízo.
Em havendo uma decisão favorável àqueles que apresentaram essa denúncia na Justiça Eleitoral, a Câmara de Cidelândia, que é composta de 9 cadeiras, vai ter ali uma alteração, né? 2 vereadores podem cair e 2 novos vereadores podem assumir o cargo lá no município de Cidelândia. Como eu já disse no início da nossa fala, Cidelândia é um município que foi desmembrado de Imperatriz no ano de 1997. Humberto Jauber.
Muito obrigado, Nardelli Oliveira, pelas informações direto da região tocantina. Olha, situação bastante delicada, né? O Nardelli Oliveira vai acompanhar todo esse processo e a gente vai atualizando você aqui pelo programa Central Manhã. Só dando uma notícia rapidamente aqui, antes de trazer o repórter Adilson Souza, é que falava antes sobre a situação de vulnerabilidade que foi criticada pelo padre Lancelotti, e o Tribunal de Justiça do Maranhão entregou na última sexta-feira, ali no fórum desembargador Sarney Costa, as instalações do guarda-roupa social. Esse é um espaço destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social que precisa acessar serviços no fórum. O objetivo é ampliar esse acesso à justiça e levar pessoas dignidade e bem-estar para a população. Esse guarda-roupa aí que foi dado nome aí de guarda-roupa, ele tem um objetivo muito claro. São 30 metros quadrados, guarda-roupa tem 2 banheiros, sendo um masculino e um feminino, equipado com chuveiro, vaso sanitário e ar-condicionado e pia, a serviço aí das pessoas de baixa renda que precisa acessar os serviços do fórum, ter esse apoio, não é, por parte do poder judiciário. Portanto, um bom gesto, uma boa contribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade. Dá para ir a Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, cada dia até os advogados de defesa do Núcleo 1, que é o núcleo central aí das investigações que estão acontecendo, já começam a admitir que o julgamento deve acontecer mesmo ainda esse ano. Você que acompanha de perto, qual é o clima e quais são as expectativas aí para esse julgamento?
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Central Manhã. Isso mesmo, Humberto. A situação é de muita expectativa, porque já foi agendado para o dia 2 de setembro o julgamento lá no plenário do Supremo Tribunal Federal. Julgamento que envolverá todos os envolvidos do núcleo crucial. São 7 pessoas, 7 envolvidos. No caso principal é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E a expectativa é de que haja, sim, até um pedido de vista por parte da situação que apela em defesa dos sete. Então, eles pensam que poderá ter um pedido de vista, porém, será um pedido de vista político para os especialistas. Não é um pedido de vista técnico, porque o tempo já foi bastante exaurido, mas o suficiente para que todos conhecessem o processo. Não haverá aquela desculpa de dizer eu não conheço o processo. É mesmo político, se houver pedido de vista, e quem poderia pedir seria o ministro Fux. Porém, há também a questão do momento de alegações dos os advogados de cada um dos sete irão fazer a sustentação oral diante dos 9, dos 11 ministros, e, claro, cada um vai apresentar os seus votos. O voto mais demorado deverá ser do Alexandre Moraes, que é o relator, que tem mais de 1000 páginas para ele discorrer sobre esse processo. Espera-se que ele não faça a leitura total, apenas o final com uma avaliação. E aí vai se ver cada voto como vai acontecer. É um processo demorado de julgamento, mas que nós vamos acompanhar. A outra informação também é que, dependendo da condenação dos sete, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que poderá acontecer será os embargos declaratórios, que não impedirá que o presidente poderá ter redução de pena. Não poderá ser anulado a pena, mas sim a redução de pena. E aí é uma outra questão, mas que não vai mudar o curso de todo o processo. Um terceiro ponto é com relação aos dias já de prisão domiciliar que o ex-presidente Jair Bolsonaro está tendo. Ele está, digamos, se o julgamento for finalizado ele com 30 dias de prisão domiciliar ou mais, esses dias já serão contados com relação à pena, então poderão ser já descontados. Essa é a média e a posição aqui já juridicamente interpretada por especialistas. Também a gente tem informação de que sábado o ex-presidente conseguiu ir para o hospital para fazer uma bateria de exames, que apresentou uma crise de soluço, que ele tem um problema já recorrente, e voltou para casa. Ele apenas agora tinha apenas até 8 horas da noite para apresentar um relatório de como foi o exame. Outra situação delicada, para a gente fechar nossa participação, Alberto, é com relação à Carla Zambelli, que foi agredida no presídio de feminino lá na Itália, onde ela disse que era intocável. Chegar lá na Itália, ela poderia ficar muito bem e que ela não será extraditada. Agora já surgiu informações do advogado dela que ela prefere voltar para o Brasil. Ela foi agredida por algumas detentas, que na maioria são de nacionalidades africanas. Elas não gostaram do comportamento da Carla Zambelli, que passou a noite chorando e fazendo barulho, incomodando com que elas não pudessem dormir. Então houve agressão verbal, não se fala fisicamente, mas que ela não se sentiu bem, as outras detentas, e fizeram esse tipo de agressão. Carla Zambelli está muito mal, reclamando até da falta de shampoo. Lembrando que ela foi contra a distribuição de preservativos para detentas aqui no Brasil. Essa é a nossa participação, e a gente promete voltar amanhã, porque tem uma solenidade importante do Palácio do Planalto. Com relação à TV 3.0, a gente vai trazer detalhes na nossa aula. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. O nosso tempo acabou. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Na Semana dos Pais, o governo do Maranhão celebra uma grande mudança nas escolas da rede estadual. Um novo jeito de alimentar, transportar e conectar nossos alunos ao mundo da tecnologia. Antes eram 3 bolachinhas e meia caneca de suco. Agora, para quem estuda de manhã, super lanche às 9 e refeição de verdade ao meio-dia. Com arroz, feijão, macarrão, salada e carne, de boi, frango ou peixe. Tudo com orientação de nutricionistas. O turno da tarde tem refeição às 12h30, super lanche às 3h30. E à noite, o jantar é garantido. São mais de 150 milhões investidos para combater a evasão escolar e fortalecer a maior rede de segurança alimentar da América Latina. E tem mais 274 mil tablets conectados 24 horas para todos os alunos, 30 mil notebooks para professores, transporte escolar de qualidade em parceria com as prefeituras. Com investimento e dedicação, o governo transforma a educação. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. We'll be right back.